Ultron 2.0.
Vejam só que festa de arromba,
papara.
Outro dia eu fui parar,
papara.
Presentes no local, o rádio e a televisão,
papara.
Cinema, mil jornais, muita gente em confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Ei, ei,
ei, ei,
que onda de festa de arromba.
Desde a década de 50, a juventude brasileira passou a experimentar novas formas de expressão, que se inseriram em sua cultura através da popularização dos meios de comunicação. Com o mundo cada vez mais conectado, manifestações de outros países entraram no Brasil. E no campo musical, o rock and roll caiu no gosto dos jovens, que se identificavam com as letras de Elvis Presley, Beatles e Rolling Stones. A partir da década de 60, com o cenário cultural brasileiro motivado por uma grande diversidade de sons, os festivais de música ferviam com o auge da MPB e da reprodução do rock and roll como um ritmo nacional. A sonoridade elétrica e cativante do rock motivou diversos jovens a reproduzirem o novo gênero com letras ambientadas em cenários urbanos brasileiros. Embalados pela guitarra elétrica, novas bandas e cantores começaram a surgir, ficando conhecidos como os reis do iê iê iê.
O professor da Escola de Comunicação da UFRJ, Fernando Mansur, recorda como foi o movimento da Jovem Guarda e fala da importância da música no comportamento dos jovens, além dos principais cantores e bandas da época.
Olha, o movimento da Jovem Guarda, quer dizer, eu vivi muito, né? Porque eu estava na minha adolescência e comecei a trabalhar em rádio na década de 60 com a Jovem Guarda no auge, né? Os discos do Roberto, tinha um programa Jovem Guarda na TV Record, aos domingos, né? Jovens Tardes e Domingo, o Roberto fez uma música depois, ele Erasmo. E eu ficava fascinado, assim, lá em Minas, eu morava em Minas, em Ponte Nova, olhando aqueles programas, né? Televisão, Erasmo, Vanderléia, os conjuntos instrumentais, os incríveis, Jet Blacks. E aquele mundo que depois o Erasmo Carlos gravou em Festa de Arromba, que eles falam de, ele fala nessa música de quase todos os membros da Jovem Guarda, né? Nessa canção, Festa de Arromba. Então foi um movimento que muito importante, os Golden Boys, enfim. E havia naquela época uma rivalidade, tinha a Bossa Nova, tinha a MPB, a Jovem Guarda, que era meio discriminada também, porque era uma música considerada alienada, né? E num momento político começou ali também o movimento militar, então havia essa polarização muito grande. Mas acho que até hoje as músicas da Jovem Guarda estão aí, de alguma maneira, influenciando muita gente e as novas gerações.
No ano de 1965, o programa Jovem Guarda estreou na TV Record, difundindo o ritmo nacionalmente e influenciando os jovens, não só através da música, mas também de suas roupas inspiradas na cultura americana e suas performances no palco. O nome do programa, comandado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderléia, deu origem ao movimento. Os reis do iê 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 cantavam paixões adolescentes e situações cotidianas, geralmente dotadas de um clima descontraído, como um passeio de carro, a ida ao cinema ou a euforia de um beijo roubado.
Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando, só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Yeah! Splish Splash, todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou. Yeah, yeah, splish, splash.
Um dia eu mostrei pro Roberto uma versão de um grande sucesso americano chamado Splish Splash, que, para quem não sabe, representa o barulho de alguma coisa caindo na água, né? E ele gravou e a música começou a aparecer, né? Entrou nas paradas de sucesso, então ele já era recebido na gravadora com um cafezinho, então o cachezinho já foi aumentando mais, né? E foi aquela coisa crescendo, e aí a gente descobriu que podia compor juntos.
Um dos diretores do programa Jovem Guarda na época, Carlos Manga, falou sobre a sua desconfiança quanto à música Splish Splash e revelou que não deu muita importância ao trabalho de Roberto Carlos. Assim que o conheceu, passou a admirá-lo como cantor e compositor, além de terem se tornado grandes amigos.
Quem é o cantor? Não, vem cá, ouve aqui. Aí botaram era uma prova de acertado. Splish Splash, Splish Splash. Eu digo, peraí, mas é um engano, o disco está enguiçado aí. Não é assim mesmo. Como assim? É cantor isso? É. Ah, isto é um cantor. Mas quando eu cheguei em São Paulo, que eu conheci pessoalmente, aí mudou tudo. Era uma pessoa romântica, bonita, que eu amo muito até hoje, e era um grande compositor.
Eu me lembro com saudade o tempo que passou. O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou. Jovens tardes de domingo, tantas alegrias. Velhos tempos, belos dias.
Em depoimento, Erasmo Carlos fala da emoção em receber o seu primeiro salário e de ver Roberto Carlos se apresentando ao vivo.
Acho do disco era um programa que a gente tinha aquele desejo imenso de participar. Eu me lembro, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida como autor, eu não sabia se comprava uma lambreta ou se comprava um smoking para me apresentar no astro do disco. Então, graças a Deus, eu comprei um smoking. Me lembro também que eu chorei a primeira vez que vi Roberto Carlos no astro do disco cantando Parei na Contramão.
Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração e parei.
Considerados ousados, com cabelos compridos e roupas coloridas, a Jovem Guarda era uma importação dos modelos propagados na Inglaterra e nos Estados Unidos. Enquanto gerava discórdia dentro de casa, com as famílias preocupadas com esse novo jeito de se comportar e se vestir, a indústria não parava de lançar discos e produtos para os jovens. Eram roupas, bonecos dos cantores e outros acessórios ligados ao movimento. Mas a inserção desse gênero musical e as letras românticas foram alvo de críticas de artistas da MPB. Eles consideravam o movimento alienante, sem compromisso com os problemas vividos no país.
O cantor Márcio Antonucci, da dupla Os Vips, em depoimento para o Globo Repórter em 1995, rebate as críticas ao movimento da Jovem Guarda.
E não adianta querer cobrar uma posição política da Jovem Guarda, porque ela não foi política, ela foi romântica. Ela falava aos corações como fala até hoje. Tanto que quando a gente vai, chega o pai e fala assim, esta aqui é minha mulher, que eu conheci durante a volta, aquela ali é minha filha, que foi feita durante o nosso alguma coisa pelo nosso amor. Entendeu? Era essa base. Ninguém fala assim, olha, este aqui foi quando era o Geisel, essa aqui nasceu durante o Geisel. Não existe isso, esse papo não tem com a gente.
Vaiavam todo mundo, né? Entendi. Então, resultado, a gente via alguém da Bossa Nova ser vaiado, alguém da música mais tradicional até, da música mais conservadora ser vaiado. Então, era um folclore dos festivais.
Naquela época, vocês eram meio taxados de alienados. Como é que vocês se sentiam diante disso?
Bem, na realidade, nós achávamos que nós estávamos fazendo o papel que nós sabíamos fazer, que era alegrar as pessoas. Tem que fazer com que as pessoas até mesmo esquecessem, entende, os problemas que tinham, entende, e se ligassem na nossa música e tivessem alegria através dela.
Os críticos defendiam o uso da arte de forma engajada, como enfrentamento. Os seguidores da MPB também eram contrários às importações de elementos estrangeiros e à ausência de uma discussão político-social. A disputa entre os dois movimentos se tornou clara com a briga pela audiência entre os programas Jovem Guarda e O Fino da Bossa, apresentado por Jair Rodrigues e Elis Regina. Além disso, movimentos como A Passeata contra a Guitarra Elétrica e o Manifesto do Iê contra a Onda de Inveja, ambos em 1967, provam um embate entre os dois grupos.
Nós da Jovem Guarda nunca tivemos preconceito contra instrumento algum. Todo instrumento para nós era válido desde que a música pedisse aquele som. Era difícil. Existia uma preocupação, né? Eu, por exemplo, ficava preocupado, né? Como é que seria ir no programa O Fino da Bossa, por exemplo, né? Porque era outra praia, né?
Mas no seu aniversário de 66, a Elis Regina foi no seu programa, né?
É, foi, mas a gente sabia que ela ia ser muito bem recebida lá.
Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro e na estrada de Santos, você vai me conhecer, é, vai me conhecer.
Com toda a fama e seus fãs fiéis, os artistas da Jovem Guarda decidiram tentar a sorte em outras vertentes musicais. Erasmo Carlos continuou no rock, enquanto Roberto Carlos e Vanderléia foram para a música romântica. Até o fim da década, houve o esvaziamento do movimento. A Tropicália, fundada por Gilberto Gil e Caetano nesse período, foi uma das principais causas do esvaziamento do movimento, pois era uma Jovem Guarda com consciência das coisas.
Eu e Vanderléia... Na época eu estava casado com a Anice e fomos para Londres, né? Caetano e Gil estavam lá, né? E fomos lá uma noite na casa deles, né? Foi uma noite linda, foi uma coisa maravilhosa. E eu fiquei muito tocado, muito emocionado com aquele encontro, aquela coisa toda, de ver o Caetano fora do Brasil, né? Lá fora. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, puxa, pode um negócio desse, né? Caetano é uma pessoa tão legal, tão... Chegou lá fora dessa forma. E aí fizemos, Erasmo e eu fizemos debaixo dos caracóis dos seus cabelos, né?
Um dia areia branca, seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos. A água azul do mar, janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante.
Mas antes de seu fim, no início de 1969, a Jovem Guarda, além de projetar nacionalmente alguns de seus ídolos, foi responsável pela assimilação de instrumentos eletrônicos na música brasileira e pela fusão entre informações estrangeiras e dados nacionais, o que mais tarde caracterizaria a produção musical na década de 70.
Anos da Jovem Guarda foram comemorados na Virada Cultural 2015, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de junho. O show teve a participação de Vanderléia e Erasmo Carlos na Avenida São João. Outros artistas representaram o movimento musical no palco, como Gerry Adriani, Os Incríveis, Paulo César Barros, da banda Renato e Seus Blue Caps, a dupla Leno e Lilian, Golden Boys, Ronald, da dupla Os Vips, além das cantoras Vanusa e Martinha. Chegamos ao final do nosso programa e até o próximo Vitrola 2.0.
Vitrola 2.0.